Capítulo 46. O martírio. O profeta sela seu testemunho com seu próprio sangue.
Ele viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo.
Da vida de Joseph Smith.
O inverno e a primavera de 1843 e 1844 foram um momento de grande tensão em Nauvoo, quando os inimigos de Joseph Smith aumentaram seus esforços no intuito de matá-lo e destruir a igreja. Sabendo que seu ministério mortal em breve chegaria ao fim, o profeta reuniu-se frequentemente com os membros do Quórum dos Doze Apóstolos para instruí-los e dar-lhes as chaves do sacerdócio necessárias para governar a igreja. Esses preparativos culminaram em uma reunião com os apóstolos e algumas pessoas mais chegadas em março de 1844. Nesse extraordinário conselho, o profeta encarregou os doze de governarem a igreja após sua morte, explicando que havia conferido a eles todas as ordenanças, autoridade e chaves necessárias para fazê-lo. Transfiro o fardo e a responsabilidade de conduzir esta igreja de meus ombros para os céus, declarou ele. Portanto, assumam a responsabilidade como homens, já que o Senhor me deixará descansar um pouco. Em 10 de junho de 1844, Joseph Smith, que era prefeito de Nauvoo, e o Conselho Municipal de Nauvoo ordenaram a destruição do jornal Nauvoo Expositor e da prensa na qual ele era impresso. O Nauvoo Expositor era um jornal anti-mórmon que caluniava o profeta e outros santos e exigia a revogação da Carta Constitucional de Nauvoo. As autoridades municipais temiam que essa publicação incitasse as turbas a agirem. Como resultado da ação tomada pelo prefeito e o conselho da cidade, as autoridades do estado de Illinois acusaram injustificadamente de tumulto o profeta, seu irmão Hiram e outros líderes municipais de Nauvoo. Thomas Ford, o governador de Illinois, ordenou que esses homens fossem julgados em Carthage, Illinois, sede do condado, e prometeu-lhes proteção. Joseph sabia que se fosse para Carthage, sua vida estaria em grande perigo, por causa das turbas que o ameaçavam. Acreditando que as turbas queriam apenas ele, Joseph e Hiram decidiram partir para o oeste a fim de preservarem sua vida. Em 23 de junho, eles cruzaram o rio Mississippi, mas naquele mesmo dia, alguns irmãos de Nauvoo encontraram o profeta e lhe disseram que as tropas invadiriam a cidade se ele não se entregasse para as autoridades em Carthage. O profeta concordou em fazê-lo, esperando acalmar tanto as autoridades governamentais como as turbas. Em 24 de junho, Joseph e Hiram Smith despediram-se de suas famílias e cavalgaram com outros líderes municipais de Nauvoo até Carthage, entregando-se voluntariamente aos oficiais do condado em Carthage no dia seguinte. Depois que os irmãos foram libertados sob fiança da acusação inicial, foram falsamente acusados de traição contra o estado de Illinois, presos e encarcerados na cadeia de Carthage para aguardar uma audiência. Os elders John Taylor e Willard Richards, os únicos membros dos doze que não estavam na época servindo em uma missão, juntaram-se a eles voluntariamente. Na tarde do dia 27 de junho de 1844, o pequeno grupo de irmãos estava em silêncio, desconsolados na cadeia. Um deles pediu ao elder Taylor, que tinha uma bela voz de tenor, que cantasse para eles. Ele ergueu a voz. Um pobre e aflito viajor por meus caminhos ao cruzar, auxílio suplicou-me e amor, e eu não pude lhe negar. O elder Taylor relembrou que o hino estava muito de acordo com nossos sentimentos na época, porque tínhamos o espírito deprimido, triste e pesado. Pouco depois das 5 horas da tarde, um grande grupo armado invadiu a cadeia, disparando suas armas nos homens que nela estavam. Em poucos minutos, a tragédia estava consumida. Hiram Smith foi atingido primeiro e morreu quase imediatamente. O elder Richards milagrosamente sofreu apenas um sofrimento superficial. E o elder Taylor, embora gravemente ferido, sobreviveu e mais tarde se tornou o terceiro presidente da igreja. O profeta Joseph correu para a janela e recebeu um tiro fatal. O profeta da restauração e seu irmão Hiram haviam selado seu testemunho com o próprio sangue.
Ensinamentos de Joseph Smith. Deus protegeu Joseph Smith até que sua missão terrena estivesse terminada.
Em agosto de 1842, Joseph Smith disse: "Meus sentimentos neste momento são que, assim como o Senhor Todo-Poderoso me preservou até hoje, Ele continuará a fazê-lo pela fé conjunta e as orações dos santos, até que eu tenha concluído plenamente minha missão nesta vida, e assim estabelecido firmemente a dispensação da plenitude do sacerdócio nos últimos dias, de modo que todos os poderes da terra e do inferno jamais possam prevalecer contra ela." Em outubro de 1843, o profeta disse: "Desafio todo mundo a destruir a obra de Deus, e profetizo que não terão poder para matar-me até que minha obra esteja cumprida e eu esteja pronto para morrer." Em maio de 1844, o profeta disse: "Deus sempre me protegerá até que minha missão esteja cumprida." Em junho de 1844, o profeta disse: "Não dou valor à minha própria vida. Estou pronto para ser oferecido como sacrifício por este povo. Pois o que podem nossos inimigos fazer? Somente matar o corpo, e seu poder acaba aí. Permaneçam firmes, meus irmãos, não tenham medo. Não procurem salvar sua vida, porque aquele que tiver medo de morrer pela verdade perderá a vida eterna. Perseverem até o fim, e seremos ressuscitados, e nos tornaremos semelhantes aos deuses, e reinaremos em reinos celestiais, principados e domínios eternos." Em 27 de junho de 1844, na cadeia de Cartridge, Joseph Smith escreveu uma carta apressada para M. Smith: "Estou bastante resignado com meu destino, sabendo que estou justificado e que fiz o melhor que pude. Transmita meu amor para as crianças e todos os meus amigos. E quanto à traição, sei que cometi nenhuma, e eles não podem provar nem a aparência de algo desse tipo. Portanto, você não precisa ter medo de que algo de mal seja feito contra nós por esse motivo. Que Deus abençoe todos vocês. Amém."
Antes de sua morte, Joseph Smith conferiu aos 12 apóstolos todas as chaves e poderes do sacerdócio que o Senhor havia selado sobre ele.
Wilford Woodruff, o quarto presidente da igreja, relembrou: "Joseph Smith passou o último inverno de sua vida, cerca de 3 ou 4 meses, com o coro dos 12 instruindo-os. Não foram meramente algumas horas lhe ministrando as ordenanças do Evangelho, mas passou dia após dia, semana após semana e mês após mês, ensinando a eles e alguns outros as coisas do reino de Deus." Wilford Woodruff também disse: "Lembro-me do último discurso que Joseph Smith proferiu antes de sua morte. De pé, fez um discurso de 3 horas para nós. O recinto parecia arder em chamas. Seu rosto estava claro como âmbar, e ele estava revestido do poder de Deus. Explicou o nosso dever, expôs para nós a plenitude dessa grandiosa obra de Deus, e em seu discurso ele disse: 'Foram selados sobre minha cabeça toda a chave, poder, princípio de vida e salvação que Deus já concedeu a todo homem que viveu na face da terra.' E esses princípios e esse sacerdócio e poder permanecem a esta grande e última dispensação que o Deus do céu fez com que sua mão estabelecesse na terra." Ele disse então, dirigindo-se aos 12: "Agora selei sobre a cabeça de vocês todas as chaves, todo o poder, todo o princípio que o Senhor selou sobre a minha cabeça." E continuando disse: "Vivi bastante, até o presente momento, e tenho estado no meio deste povo e da grande obra e trabalho de redenção. Desejaria estar vivo para ver este templo concluído, mas jamais viverei para vê-lo. Mas vocês viverão, vocês viverão." Depois de falar-nos assim, ele disse: "Digo-lhes que o fardo deste reino está agora sobre seus ombros. Vocês têm de arcar com ele no mundo inteiro, e se não fizerem, serão condenados." Os membros do Quórum dos 12 Apóstolos registraram: "Nós, os 12, estávamos presentes a um conselho realizado no final do mês de março de 1844, na cidade de Nauvoo. Nesse conselho, Joseph Smith parecia um pouco deprimido em espírito e tomou a liberdade de abrir seu coração para nós: 'Irmãos, o Senhor me pede que apresse a obra na qual estamos engajados. Uma coisa importante está para acontecer. Pode ser que meus inimigos me matem. Nesse caso, as chaves e o poder que estão comigo não serão transmitidos para vocês, mas terão sido perdidos nessa terra. mas se eu simplesmente conseguir colocá-los sobre sua cabeça, então poderei ser vítima de mãos assassinas, se Deus assim o permitir, e partir com toda a satisfação e prazer, sabendo que minha obra está concluída e que está estabelecido o alicerce sobre o qual o reino de Deus será edificado nesta dispensação da plenitude dos tempos. Sobre os ombros dos 12, neste momento em diante, deve repousar a responsabilidade de guiar esta igreja até que indiquem outros para sucedê-los. Seus inimigos não poderão matá-los todos de uma vez, e se alguns de vocês for morto, poderão impor as mãos sobre outros e completar seu quórum. Assim, esse poder e estas chaves poderão ser perpetuadas na terra. Nunca esqueceremos seus sentimentos ou suas palavras expressadas naquela ocasião. Depois de ter dito essas coisas, ele continuou a andar pela sala dizendo: desde que transferi o fardo de meus ombros, sinto-me leve como uma pena. Sinto-me livre. Agradeço a Deus por esse alívio. Parley P. Pratt, membro do Quórum dos Doze, escreveu: aquele grande bom homem foi inspirado, antes de sua morte, a convocar os 12, de tempos em tempos, para instruí-los em todas as coisas pertencentes ao reino, ordenanças e governo de Deus. Ele frequentemente comentava que estava estabelecendo o alicerce, mas que caberia aos 12 concluir o edifício. Ele disse: não sei porquê, mas por algum motivo me sinto compelido a apressar meus preparativos e conferir aos 12 todas as ordenanças, chaves, convênios, investiduras e ordenanças de selamento do sacerdócio, apresentando-lhes assim um padrão de todas as coisas pertencentes ao santuário, o templo e suas investiduras. Tendo feito isso, ele regozijou-se muito porque, segundo ele, o Senhor estava prestes a colocar o fardo sobre os ombros de vocês e deixando-me descansar um pouco. E se eles me matarem, prosseguiu ele, o reino de Deus continuará em frente, porque terminei agora a obra que me foi confiada, conferindo a vocês todas as coisas para a edificação do reino de acordo com a visão e o padrão celestes que me foram mostrados do céu. Brigham Young, o segundo presidente da igreja, ensinou: Joseph conferiu sobre nossa cabeça todas as chaves e poderes pertencentes ao apostolado, o qual ele mesmo possuía antes de ser levado de nosso meio. E nenhum homem ou grupo de homens pode impor-se entre Joseph e os 12, seja neste mundo ou no mundo vindouro. Joseph frequentemente disse aos 12: estabeleci os alicerces, mas vocês é que devem construir sobre ele, pois o reino está sobre seus ombros.
O profeta Joseph Smith e seu irmão Hiram viveram grandiosamente e morreram grandiosamente por seu testemunho do Evangelho.
Conforme está registrado em Doutrina e Convênios, seção 135, versículos 1 a 6, John Taylor, enquanto servia como membro do Quórum dos Doze, escreveu: para selar o testemunho deste livro e do Livro de Mormon, anunciamos a morte de Joseph Smith, o profeta, e de Hiram Smith, o patriarca. Foram eles assassinados na cadeia de Carthage no dia 27 de junho de 1844, perto das 5 horas da tarde, por uma turba composta de 150 a 200 pessoas armadas e pintadas de negro. Hiram foi atingido primeiro e caiu calmamente exclamando: sou um homem morto. Joseph Smith saltou da janela e foi morto a tiros na tentativa exclamando: ó Senhor, meu Deus! Depois de mortos, ambos foram brutalmente baleados, recebendo cada um 4 balas. John Taylor e Willard Richards, 2 dos 12, eram as únicas pessoas que estavam no local na ocasião. O primeiro foi ferido de maneira selvagem, com 4 balas, mas recuperou-se. O último, pela providência de Deus, escapou sem mesmo um furo em sua roupa. Joseph Smith, o profeta evidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. No curto espaço de 20 anos, trouxe à luz o Livro de Mormon, que traduziu pelo dom e poder de Deus, e foi um instrumento de sua publicação em 2 continentes. Enviou a plenitude do Evangelho Eterno que o livro continha aos 4 cantos da Terra. Trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem este livro de doutrina e convênios, e muitos outros sábios documentos e instruções para o benefício dos filhos dos homens. Reuniu muitos milhares de santos dos últimos dias, fundou uma grande cidade e deixou fama e nome que não podem ser destruídos. Viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade selou sua missão e suas obras com o próprio sangue, o mesmo fez seu irmão Hiram. Em vida não foram divididos e na morte não foram separados. Quando Joseph foi a Carthage para entregar-se às pretensas exigências da lei, 2 ou 3 dias antes de seu assassinato, ele disse: "Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e em relação a todos os homens. Morrerei inocente e ainda se dirá de mim, foi assassinado a sangue frio." Naquela mesma manhã, depois de Hiram preparar-se para partir, dir-se-á para a chacina? Sim, pois assim aconteceu. Ele leu o seguinte parágrafo, quase no final do capítulo 12 de Éter, no livro de Mórmon, e dobrou a página para marcá-la. "E aconteceu que eu orei ao Senhor, a fim de que ele desse graça aos gentios, para que tenham caridade. E aconteceu que o Senhor me disse: se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel. Portanto, tuas vestes se tornarão limpas. E porque viste a tua fraqueza, serás fortalecido até que te sentes no lugar que preparei nas mansões de meu pai. E agora despeço-me dos gentios, sim, e também de meus irmãos a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que minhas vestes não estão manchadas com o vosso sangue." Éter, capítulo 12, versículos 36 a 38. Os testadores agora estão mortos, e seu testamento está em vigor. Hiram Smith fez 44 anos em fevereiro de 1844, e Joseph Smith fez 38 anos em dezembro de 1843, e de agora em diante seus nomes serão incluídos entre os mártires da religião. E os leitores de todas as nações lembrar-se-ão de que o surgimento do livro de Mórmon e deste livro de doutrina e convênios e da Igreja para a salvação de um mundo arruinado custou o melhor sangue do século XIX. E de que se o fogo consegue queimar uma árvore verdejante para a glória de Deus, quão facilmente não queimará as árvores secas para purificar a vinha da corrupção? Eles viveram pela glória. Eles morreram pela glória. E a glória é a sua eterna recompensa. De geração em geração, seus nomes passarão à posteridade como joias para os santificados.
Joseph Smith cumpriu sua missão terrena e selou seu testemunho com o próprio sangue.
Brigham Young declarou: "Embora o inimigo tivesse poder para matar nosso profeta, ou seja, matar seu corpo, ele não cumpriu tudo o que estava em seu coração para ser cumprido em seus dias? Sim, ele cumpriu, tenho certeza disso." Brigham Young também ensinou: "Quem livrou Joseph Smith das mãos de seus inimigos até o dia de sua morte? Foi Deus. Mesmo tendo-se visto diante da morte por diversas vezes, sem qualquer chance de escapar do ponto de vista humano. Quando Joseph estava na cadeia no Missouri e ninguém esperava que conseguisse livrar-se das mãos dos inimigos, minha fé era tão grande quanto a de Abraão, ao dizer aos irmãos: assim como vive o Senhor, ele conseguirá escapar de suas mãos. Embora ele tivesse profetizado que não viveria até os 40 anos de idade, todos acalentávamos a esperança de que essa profecia fosse falsa e que o teríamos para sempre junto de nós. Pensávamos que nossa fé superaria a profecia, mas estávamos enganados, e ele tombou como mártir de sua religião. Eu disse: tudo bem, agora o testemunho está em vigor, pois ele o selou com seu sangue." Wilford Woodruff testificou: "Eu costumava ter um sentimento estranho a respeito da morte dele e de como sua vida foi tirada. Senti que, se Joseph pudesse ter o seu desejo concedido, ele teria sido um pioneiro a caminho das Montanhas Rochosas. Mas desde aquela época me conformei plenamente com o fato de que aquilo aconteceu de acordo com os planos, que foi algo exigido dele como cabeça desta dispensação, que ele devia selar seu testemunho com o próprio sangue e depois ir para o mundo espiritual, possuindo as chaves desta dispensação para dar início à missão que agora está sendo realizada pela pregação do Evangelho aos espíritos em prisão." Joseph F. Smith, o 6º presidente da Igreja, ensinou: "O que o martírio de Joseph e Hiram Smith nos ensina? A grande lição de que, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Hebreus capítulo 9, versículo 16, para que ele tenha força. Além disso, que o sangue dos mártires é realmente a semente da Igreja. O Senhor permitiu o sacrifício para que o depoimento daqueles homens virtuosos e justos fosse uma testemunha contra este mundo perverso e injusto. e também eles foram um exemplo do maravilhoso amor mencionado pelo Redentor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Eles manifestaram esse maravilhoso amor para os santos e para o mundo, porque ambos tinham consciência e expressaram sua convicção, antes de começarem sua jornada para Carthage, de que estavam indo para sua morte. Sua coragem, sua fé, seu amor pelas pessoas não tinham limites, e eles deram tudo o que tinham por seu povo. Essa devoção e amor não deixou dúvida na mente daqueles que desfrutaram da companhia do Espírito Santo, de que aqueles homens bons e verdadeiros eram realmente servos autorizados do Senhor. Esse martírio sempre foi uma inspiração para o povo do Senhor. Ajudou-os em suas provações individuais. Deu-lhes coragem para seguir um curso de retidão e para conhecer e viver a verdade. E precisa ser considerado sagrado na lembrança dos santos dos últimos dias, que aprenderam as grandes verdades que Deus revelou por intermédio de seu servo Joseph Smith. George Albert Smith, o oitavo presidente da igreja, declarou: Joseph Smith realizou sua missão, e quando chegou o momento de enfrentar a morte face a face, ele disse: Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como uma manhã de verão, tendo a consciência livre em relação a Deus e em relação a todos os homens. Se eles tirarem minha vida, morrerei como um homem inocente, e meu sangue clamará da terra por vingança, e ainda se dirá de mim: fui assassinado a sangue frio. Doutrina e Convênios, seção 135, versículo 4. Ele não teve medo de apresentar-se perante o agradável tribunal de nosso Pai no céu e prestar contas das ações que realizou no corpo. Não teve medo de enfrentar a acusação feita contra ele, de que estava enganando o povo e lidando injustamente com eles. Não teve medo do resultado da missão de sua vida e do triunfo final da obra que ele sabia ser de origem divina e pela qual deu a própria vida. Gordon B. Hinckley, o 15º presidente da igreja, testificou: Tal era a certeza que Joseph Smith tinha da causa que conduzia e tamanha segurança de seu chamado divino que lhes deu maior valor que a própria vida. Tendo presciência de sua morte iminente, entregou-se àqueles que o abandonariam indefeso nas mãos do populacho. Selou seu testemunho com o próprio sangue.
Sugestões para estudo e ensino.
Pondere sobre essas ideias ao estudar o capítulo ou ao preparar-se para ensinar. Pouco antes de Joseph e Hiram Smith serem mortos, o elder John Taylor cantou: Um pobre e aflito viajor. Leia a letra ou cante este hino, Hinos número 15, e pense em como ele se relaciona com a vida do profeta Joseph Smith. Por que era um hino muito adequado à situação a que estavam? Estude as declarações que testificam que Joseph Smith conferiu as chaves do sacerdócio aos 12 apóstolos. Por que você acha que os apóstolos sentiram que era importante testificar a respeito daquelas experiências? Qual é seu testemunho da sucessão na presidência da igreja? Estude o relato de John Taylor a respeito do martírio de Joseph e Hiram Smith. Como você defenderia a declaração de que Joseph Smith, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele? Antes de ir para a cadeia de Carthage, Hiram leu Éter capítulo 12, versículos 36 e 38, e dobrou a página para marcá-la. De que modo essa passagem se aplica a Joseph e Hiram? Quais são seus sentimentos ao pensar no sacrifício feito por Joseph e Hiram Smith pelo testemunho que tinham de Jesus Cristo? Escrituras correlatas. Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Doutrina e Convênios, seção 5, versículos 21 e 22. Seção 98, versículos 13 e 14. Seção 112, versículos 30 a 33. Seção 136, versículos 37 a 40.